Luke, assim como anunciamos agora há pouco a nossa tentativa de conversar com o deputado estadual Gilmar Dal Bosco, ele que é líder do governo Pedro Taques aqui na Assembleia Legislativa, preside o Democratas aqui em Mato Grosso, e nós queremos agora bater um papo com ele sobre essa expectativa do retorno às atividades, essa situação hoje do movimento de paralisação dos caminhões, né, do segmento de transporte em todo o país, dentre outros assuntos. Deputado, estamos ao vivo para todo o estado de Mato Grosso.
Bom dia, Bruno, bom dia, Luke Marlon, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Para mim é um grande prazer, concedendo uma entrevista a essa rádio tão importante, a Rádio do Parlamento Mato Grossense. Então, para mim é um grande prazer, bom dia a todos.
Deputado, o senhor que integra também a Comissão Permanente de Transportes e Infraestrutura aqui da Casa, com certeza está acompanhando essa movimentação em todo o país, em Mato Grosso não é diferente. Algumas pautas dos transportadores, especialmente sobre esse decreto expedido pelo presidente Michel Temer, aumentando a alíquota do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Qual que é a análise que o senhor faz? Qual que é o seu pensamento? De que maneira que isso pode impactar aqui na economia do nosso estado?
Veja bem, Bruno, não é a primeira vez que eu participo junto com esse setor, do transporte do estado de Mato Grosso brasileiro, já por duas vezes, três paralisações que fizeram, eu sempre acompanhei. Lá atrás, quando eles paralisaram, eu tive em todos os bloqueios, lá em Rondonópolis, eu tive aqui em Cuiabá, lá em Lucas de Ribeiro, Nova Mutum, Sorriso, Tangará da Serra, eu sempre participei com esse setor. Agora, recentemente, também teve um grande problema que também trouxeram ao estado da preocupação de um setor que está praticamente aí sendo sacrificado também. E nós tivemos reunido com as trades brasileiras, onde muitas vezes negociam o frete com o próprio pecuarista, com o agricultor, com o agronegócio, e depois, na hora da contratação das empresas transportadoras ou do transportador autônomo, tem pago preço diferenciado do que eles, muitas vezes, receberam do próprio produtor do estado de Mato Grosso. Então, essas demandas é complicadíssima. Esse setor, um setor que está cada vez mais achatado, sem recurso, com o custo elevado, sobe um produto que eles têm, o próprio pneu, o consumo, quer dizer, o preço hoje de veículos, financiamentos. Então esse setor está bastante prejudicado hoje em todo o Brasil. E agora com esse aumento, um decreto presidencial, onde sobe o combustível, o preço do combustível, quer dizer, você já tem contratos firmados com empresas, digamos, você já tem um contrato firmado para você fazer o transporte de um volume, de um período, de um mês, dois meses, já está contratado o preço fixo do frete.
Sim.
Como que você vai colocar isso no esboço da sua despesa? Então, é um problema seríssimo, isso aí. E uma paralisação disso aí para o país, para tudo. Quer dizer, nós estamos aí numa safra de milho, precisamos escoar produto. Quer dizer, não por culpa do transportador, não por culpa do motorista, não por culpa do caminhoneiro, mas sim por culpa de atitudes que fazem no momento de estabilidade do país, uma estabilidade que está aí financeira do país inteiro. Pela grande corrupção, e ninguém tem culpa da corrupção que foi feita nesse país, foi feita por agentes políticos de partidos políticos. Quer dizer, que estão aí, nunca pela história do país teve um ex-presidente que está sendo condenado, foi condenado, quer dizer. Então é difícil, e aí você agregar isso para quem produz, para quem trabalha, para quem leva a toda a nossa produção, que faz o Brasil se movimentar. Hoje, o Brasil é movimentado em cima de rodovias, em cima do caminhoneiro. Ele é que é a pessoa importantíssima para a nossa economia. Isso vai dar um prejuízo, não ao agronegócio, vai dar um prejuízo a todo mundo. Vai dar um prejuízo ao comerciante, um pequeno empresário, um micro empresário, que precisa da sua mercadoria, que compra muitas vezes em estados vizinhos, e precisa dela para o seu estoque, para revenda. Então, eu vejo, Bruno, uma grande preocupação isso aí, e vai afetar com toda certeza o estado de Mato Grosso também.
Deputado Gilmar, aqui é o jornalista Luke Marlon, sempre uma satisfação falar com o senhor, que, além de tudo, é o líder do governo aqui no Parlamento Estadual, presidente estadual dos Democratas, uma pessoa de muita responsabilidade, experiência aqui. O senhor acredita que o governo federal dá um tiro no pé quando, nesse momento da economia, ele aumenta o valor do preço do combustível no país?
É com toda certeza, Ludmar, é um tiro no pé, porque, quer dizer, ele toma uma atitude, agora com a paralisação, depende do período de paralisação, a arrecadação vai lá para baixo. E nós já estamos tendo frustrações de receita, não só a nível nacional, mas também aqui no estado de Mato Grosso. É o momento de você incentivar o empreendedor, você que ele permaneça na sua atividade, que ele permaneça gerando emprego. É uma atitude que eu vejo um pouco tanto irresponsável. Não é momento para fazer isso. É momento de que a gente se unisse realmente para achar alternativas, atitudes que pudesse continuar as atividades. Então, é um momento ruim demais da conta, onde esse setor já está com muito prejuízo, o caminhoneiro já está com prejuízo, não está conseguindo pôr em dia as suas parcelas e financiamentos de veículos que tem, as transportadoras esgoeladas nos seus problemas, com praticamente sucateando os seus veículos que tem. Então, quer dizer, o governo vai na contramão. O governo não vai para auxiliar, o governo está hoje fazendo ou tomando essa atitude, prejudicando aí a quem gera muito emprego, que depende muito desse setor, e nós vamos, com toda certeza, aí nós vamos ter, você vai ver o prejuízo que vai dar a economia nacional e também o reflexo, com toda certeza, vai vir para o estado de Mato Grosso.
Agora, deputado, é importante a gente refletir também que essa decisão ela impacta diretamente na vida do cidadão, né? Das pessoas que têm veículos já com salários achatados e esse aumento dos combustíveis, né, tanto na gasolina quanto do etanol, isso impacta diretamente na receita das famílias, ou seja, desestimulando ainda mais o consumo, desestimulando ainda mais os investimentos por parte das famílias.
É com toda certeza. Então, isso é uma cadeia completa que pega, né? Quer dizer, você traz aí um grande prejuízo a todo trabalhador, a todos que precisam, a pessoa que tem uma moto dele, que precisa para ir para o seu trabalho, que é uma ferramenta de trabalho. Quer dizer, o transporte coletivo, como que vai ficar? Vai aumentar também o transporte coletivo com essa atitude a pessoa trabalhadora. Quer dizer, é uma cadeia de processo que pode gerar...
Alimentação, né, deputado?
Oi?
A alimentação também, que aumenta, o custo do frete aumenta também?
Tudo. Então, quer dizer, você vai agregar, você vai ter que pôr esse custo aí em cima da mercadoria, você vai ter que pôr o custo do alimento, em tudo, em todos os setores. Então, é uma atitude que eu não vejo ela, que ela foi palpável em alguma coisa concreta, em algum estudo, em alguma coisa que poderia ser feita. Então, o rombo que fizeram a Petrobras, isso é um resultado que traz para nós, que nós não temos culpa. É difícil, então é um momento que não precisaria ter tomado talvez essa atitude e ter repensado em algumas outras atitudes de incentivar mais e atração de mais investidores internacionais vindo ao país, um país que precisa trazer investidores, vender o nosso país para que a gente possa ter mais geração de emprego aqui. Quer dizer, vai na contramão e faz uma lei trabalhista tentando ajudar aos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, agora faz uma lei prejudicando quem está empregado. Quer dizer, é totalmente desequilibrado e sem ter uma análise, talvez, aí, realmente, que possa ser plausível para a gente entender o porquê de um decreto neste momento de tanta dificuldade que o país está passando.
Bem, nós estamos conversando aqui na Rádio Assembleia com o deputado Dilmar Del Bosco, que é o líder do governo, presidente estadual dos Democratas, e falando conosco aqui a respeito dessa paralisação a nível de Brasil. Deputado, o parlamento retorna às atividades aqui nessa casa, porque os senhores já estavam percorrendo todo o estado e política se faz a todo momento, a cada instante. O que, que é o que está previsto já para esse segundo semestre de trabalhos aqui no parlamento?
Além de proposituras e projetos de lei de vários parlamentares que nós temos aí para ser avaliado, analisado, nós temos algumas discussões importantíssimas. Nós temos aí principalmente a questão da lei do teto do gasto, que com a lei nós devemos ter uma economia nos cofres públicos aí de recursos em torno de R$1 bilhão para a gente aplicar isso na saúde pública, que precisa ser remodelada, que nós precisamos ter mais atendimento à nossa sociedade. Quer dizer, dá aí, porque nós estamos hoje aí um déficit orçamentário grande dentro do estado de Mato Grosso, porque o que nós estamos arrecadando praticamente, nós estamos na mesma estabilidade de arrecadação de 2017 e a previsão para 2018 da mesma forma. Então, se você analisar hoje, nós temos frustração de receita em vários setores da economia do estado de Mato Grosso, além de repasses do governo federal. Então, eu vejo extremamente importante a aprovação dessa lei do teto do gasto, que pode dar um equilíbrio, ela vai vir para a discussão dentro do parlamento. A lei da reforma administrativa, mesmo sendo pouca, ela também mostra que o governo quer fazer um pouco mais de economia. Nós temos aí leis setoriais que precisam urgentemente serem reanalisadas e aprovadas, como foi o exemplo agora, recentemente nós aprovamos um incentivo ao produtor de jacaré, da piscicultura, do ProAlmate, o produtor de algodão, que nós estamos incentivando, tem da suinicultura que tem que trabalhar. Aprovamos uma lei para dar, nesse momento de dificuldade, para 90 dias, 120 dias, o setor da pecuária, que está em uma dificuldade muito grande devido à lei da carne fraca, que teve aquela operação, sim, e com isso caiu e muito o abate no estado de Mato Grosso, além da JBS envolvida em escândalos nacionais. Nós temos aí a reforma tributária que tem que entrar em discussão para que a gente trabalhe em cima dessa reforma tributária e essas leis setoriais que são extremamente importantes para que a gente possa manter o que nós temos de geração de emprego, mas também atrair novos empresários. Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes de discussão. Além disso, nós temos leis que próprios servidores da SEMA, de equiparação a outras categorias que tinham sido deixadas para trás. Nós temos aí de produtividade da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Então, eu vejo que nós vamos ter vários debates importantíssimos aqui dentro do Parlamento. Retornamos hoje aí, tenho certeza que a maioria dos deputados vão estar aí, alguns ainda têm alguns compromissos que eu vi em agendas. O governador está com a caravana da transformação lá na região de Barra do Garças. Alguns vão acompanhar com compromissos que tem com secretários, governador. Mas eu acredito que a gente volta, retorna e começa a focar aí como foi muito responsável. Todos os deputados foram muito responsáveis, aprovaram as leis antes do recesso, leis que eram bom para o estado de Mato Grosso, mensagem do governo, mas leis boas para o estado de Mato Grosso. Então, todos os parlamentares foram muito eficientes, fizeram o papel importantíssimo deles aí nas votações que ajudaram o desenvolvimento do estado de Mato Grosso.
Deputado, voltando a um tema já para a gente encerrar a nossa conversa, sei que a sua agenda ela é extensa ao longo do dia, ainda sobre o assunto do congelamento dos gastos. Os sindicatos dos servidores públicos fazem críticas de que poderá haver aí um maior sucateamento dos serviços públicos, né? Temos alguns serviços que já são bem complicados na área da saúde, segurança pública, educação. É disso que se trata? E esse congelamento, ele vai se estender também aos outros poderes, como a própria Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público? Como é que vai ser desenhado isso?
Ele é um congelamento realmente de todos os poderes. É um congelamento. Agora, o que ele vai ser repassado é a inflação. A inflação deu 4%, por exemplo, ele vai ser repassado também no próximo período o percentual da inflação. Ele não põe o excesso para dentro. Quer dizer, se a gente fazer um congelamento, nós já temos aí duas inflações praticamente que pode ser de economia para o estado de Mato Grosso. Então, eu não vejo que vai ter prejuízo ao servidor público. Muito pelo contrário. O servidor público tem a garantia do reajuste geral anual dele da mesma maneira. E sucateamento, eu não vejo aonde que tem o sucateamento. O governo Pedro Taques assumiu um governo do estado onde tinha um dos piores débitos brasileiros, era o estado de Mato Grosso, onde estavam há 12 anos comandando a Secretaria de Educação, o mesmo grupo. E, quer dizer, não fizeram nada para melhorar. A saúde pública não é diferente. A saúde pública deixaram com 300 milhões de dívida. Nós estamos tentando colocar em dia.
A situação ainda é complicada, né, deputado?
Oi?
A situação na área da saúde ainda é difícil, né?
Ainda é difícil, mas nós precisamos de dinheiro, precisamos de recursos.
Sim.
Por isso que essa lei é importante para a sua aprovação. O problema é que é o contrário, não tem nenhum sucateamento. A segurança pública, o governo do estado aumentou e muito o efetivo, melhorando a segurança em todo o interior do estado de Mato Grosso. Nós tínhamos 600 veículos na área de segurança, estão com 1.100 veículos para segurança, quer dizer, melhorou também.
O efetivo aumentou muito também.
Exato, então eu vejo que o governo tem feito muito, muito pelo estado de Mato Grosso, tem contribuído muito, a Assembleia ajudou muito para isso, a Assembleia foi importantíssima para auxiliar e ajudar o governo neste momento de crise nacional, e nós temos que um reflexo veio de uns recursos que nós, o estado deixou, o governo anterior deixou em dívidas, o exemplo, as obras da Copa, pô, todas as dívidas para pagar agora nesse governo. Então nós temos que ter essa consciência, a Assembleia tem essa consciência, mas é o momento de fazer reflexão. Reflexão da onde nós queremos chegar. Qual que é o futuro do estado de Mato Grosso? Qual que é o futuro que nós queremos para a educação, para a segurança, para a saúde? Qual que é isso? Se nós pensarmos só em questão de gestão, nós vamos arrecadar, que uns dias nós vamos estar só arrecadando dinheiro para pagar encargos sociais, salários, servidores públicos e gestão de governo. E o resto, cada um vai ter que se virar pelos cantos aí para tentar sobreviver. Então,
na sua visão, então, é preciso atacar na área das despesas para que sobre para investimentos, é isso?
Exatamente.
O percentual para investimento é muito baixo que o Estado tem.
Exatamente, nós temos que trabalhar e focar muito nisso aí. Eu acredito que a Assembleia tem muito para contribuir com isso também. Por isso que a Assembleia também pensou no próprio congelamento e repasse de recursos para cá, porque nós temos que tomar atitude. Como que nós vamos falar para a sociedade ali fora que está faltando dinheiro para a saúde, e nós com os recursos aumentando no Parlamento, aumentando no Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então nós temos que também, todo mundo, contribuir, que a sociedade também está de olho em todos os posicionamentos nossos.
Certeza. Deputado Gilmar Dal Bosco, deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, retornando aos trabalhos hoje, na realidade, retornando aos debates aqui no Parlamento hoje. Deputado, obrigado por, mais uma vez, falar gentilmente, ser atencioso aqui aos nossos ouvintes e excelente retorno.
Eu que agradeço aí a você, Bruno, Luquimar, obrigado pela reciprocidade aí dessa entrevista, obrigado por dar essa oportunidade, mas também a todos os ouvintes, espero que Deus abençoe a todos aí, que essa semana seja realmente iluminada a todos os mato-grossenses. Um grande abraço, muito obrigado.